13 horas em Portugal e Angola, são 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e são 14 em Moçambique e na África do Sul. E agora vamos para as notícias na DP África às 13.
Ilha Brava, em Cabo Verde, vai ter navio da Guarda Costeira para responder a casos de emergência. Secretário-Geral da ONU apela à abertura da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Abertura aos peritos da Agência Internacional de Energia Atómica.
Susana Lemos com os desenvolvimentos já a seguir.
Mali, pelo menos 4 soldados e 2 civis morreram ontem num ataque atribuído a jihadistas em Tessite, localidade onde está instalada a base militar, na zona dita das três fronteiras entre o Mali, o Burkina Faso e o Níger. Morreram também 5 jihadistas. A junta militar no poder no Chad assinou hoje um acordo com 42 facções rebeldes. Abre assim o caminho a um diálogo nacional para a paz, marcado para dia 20 em Djadama. No entanto, o Lia Montes, um dos principais grupos rebeldes, recusou-se a assinar o acordo.
Durante a cerimónia oficial da assinatura do acordo, que decorreu em Doha, no Catar, foi difundido um vídeo de António Guterres, secretário-geral da ONU, que qualificou o momento como sendo uma chave para o povo chadiano para o regresso ao poder civil no país, através de um diálogo inclusivo. As negociações que levaram à assinatura do acordo duraram 5 meses no Catar. E se hoje o general Mahamat Idriss Deby Itno, líder da junta militar, concordou em deslocar-se a Doha, Mahamat Mahdi Ali, líder da Frente para a Alternância e a Concórdia no Chad, optou por permanecer no deserto líbio. Foi este grupo rebelde que esteve na origem do ataque de abril de 2021 que conduziu à morte de Idriss Deby Itno, que dirigia o Chad com mão de ferro há 30 anos. Agora, resta perceber se este grupo vai ou não estar em N'Djamena no dia 20. São esperados mais de 1.300 rebeldes e representantes da sociedade civil, de sindicatos, da oposição e do poder.
Este poder, agora nas mãos da Junta Militar, vai propor aos rebeldes um cessar-fogo e garantias de segurança e vai ser, neste diálogo, deverá ser discutida a organização das eleições presidenciais previstas para outubro. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas falou ontem, na cidade da Praia, sobre a crise em Cabo Verde. Linda Thomas Greenfield sublinhou que Washington já providenciou nos últimos 2 anos vários apoios ao arquipélago.
Os Estados Unidos arrecadaram fundos para ajudar Cabo Verde, sobretudo na luta contra a Covid-19, nomeadamente apoio à campanha nacional de vacinação, que foi muito eficiente, e graças à campanha do governo, mais de 85% da população adulta está vacinada. Esta é uma das taxas mais elevadas do mundo. E através da agência USAID para a África Ocidental, os Estados Unidos disponibilizaram 2 milhões de dólares para a recuperação do setor privado afetado pela pandemia. Também demos um apoio de emergência através da Federação Internacional da Cruz Vermelha para mitigar o impacto da insegurança alimentar, que afeta neste momento 10% da população cabo-verdiana. E vamos continuar a explorar formas adicionais de apoiar Cabo Verde na resposta à insegurança alimentar e no desenvolvimento do setor agrícola depois de quase 8 anos de seca severa.
A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas reafirmou a disponibilidade norte-americana para uma reforma do Conselho de Segurança, incluindo o alargamento à África dos membros permanentes.
As you know, there are 3 elected African members on the Security Council, and they rotate.
Como sabem, há 3 membros africanos eleitos no Conselho de Segurança que mudam todos os 2 anos. Apoiamos a reforma do Conselho de Segurança, temos sido claros sobre isso desde o início e estamos preparados para ter essas conversações. Discutimos com vários países as diferentes configurações do que eles estão a propor em termos de novos membros permanentes e esperamos continuar essas discussões com a ideia de que chegaremos a uma decisão sobre a realização de algumas reformas. Também apoiamos, e muito, uma reforma recente na Assembleia Geral que exige que qualquer país que use o seu poder de veto seja convocado perante a Assembleia Geral para explicar por que achou necessário vetar uma resolução do Conselho de Segurança, e achamos que os países devem estar preparados para se defenderem se usarem o poder de veto.
be prepared to defend themselves if they use the veto power.
Por sua vez, o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros admitiu que o governo da Praia está a considerar uma candidatura do país à Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
Relativamente à questão da Comissão dos Direitos Humanos, o Sr. Primeiro-Ministro recebeu a sugestão dos Estados Unidos. Isto fundamental nesta questão é saber que Cabo Verde é um país exemplar, disse as palavras do Sr. Embaixador, em termos de democracia, em termos de respeito pelos direitos do homem. E nós consideraremos com muita atenção esta uma possível candidatura de Cabo Verde à Comissão dos Direitos Humanos, visto que nós somos um defensor intransigente dos direitos humanos na área internacional.
Rui Figueiredo Soares a revelar o desafio lançado pela diplomata norte-americana. Foi numa conferência de imprensa ontem na Praia, em conjunto com a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, esteve antes reunida com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva na visita aos três países africanos nos quais a embaixadora norte-americana da ONU reuniu-se com o chefe de Estado e de Governo. Em agenda, a insegurança alimentar e a guerra na Ucrânia foram temas que estiveram em discussão. A Ilha Brava, em Cabo Verde, vai ter um navio de guarda costeira para dar resposta a eventuais casos de emergência, garantia dada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva.
A Brava estava a ter um processo regular de transporte. Houve avarias, mas para além daquilo que é a linha comercial, como eu disse, nós estamos a trabalhar numa solução com a guarda costeira para termos um destacamento. Esse destacamento quer dizer fuzileiros e também embarcação que possa suprir as necessidades em caso de emergência. E essa emergência significa emergência médica, caso de evacuações, ou emergência de outra natureza relacionada com a proteção civil. Estamos a trabalhar para termos uma solução o mais breve possível.
São frequentes as queixas sobre problemas de transporte de e para a Ilha Brava. Nos últimos dias, um adolescente de 14 anos morreu, alegadamente devido à demora no processo de evacuação médica. Na altura, não havia nenhum barco de passageiros na ilha. O jovem acabou por ser transferido numa embarcação de pesca, o que revoltou a população. Em Moçambique, a falta de emprego e de habitação são alguns dos principais problemas que afetam os jovens. Preocupações manifestadas este fim de semana no lançamento da Semana Nacional da Juventude, Orfeu de Sá Lisboa.
Está lançada a Semana Nacional da Juventude, que terá o seu ponto mais alto no dia 12 deste mês. E as preocupações deste grupo social são várias, diz a Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Emília Chambal.
Durante a semana vamos identificar e discutir problemas e desafios da juventude, porque existem e são reais. O acesso ao emprego com digno, habitação com digno, financiamento, educação, saúde e participação nos espaços de tomada de decisão. São problemas antigos, mas ainda prevalecem até hoje.
O secretário de Estado da Juventude, Oswaldo Petersburgo, anunciou que durante a Semana da Juventude será divulgada a lista de cerca de 2 mil jovens que vão transitar a fase seguinte do projeto Emprega.
E os jovens selecionados, como disse, irão participar de um treinamento sobre negócios e depois serão financiados.
A Semana Nacional da Juventude vai culminar com a comemoração do Dia Internacional da Juventude, a ser assinado no dia 12 deste mês.
E esta Semana Nacional da Juventude começou este fim de semana. É preciso abrir a central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, aos peritos da Agência Internacional de Energia Atómica. O apelo é feito pelo secretário-geral da ONU.
Qualquer ataque a uma central nuclear é uma coisa suicida e espero que estes ataques acabem e, ao mesmo tempo, espero que a Agência Internacional de Energia Atómica possa ter acesso à central e exercer o seu mandato e competências.
To exercise its mandate competencies.
declarações do líder da ONU esta manhã em Tóquio, no Japão, a propósito dos 77 anos do lançamento das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Em Portugal, 9 meios aéreos estão a apoiar os bombeiros no combate ao incêndio na Covilhã, que começou há 2 dias. No terreno, mais de 600 operacionais. O fogo tem 2 frentes ativas. Não há, no entanto, povoações em perigo. Há 1 hora, este era o único incêndio ativo no país. Tem consumido mato na Serra da Estrela, nos concelhos de Covilhã e de Manteigas. O risco de incêndio em Portugal agrava-se com as altas temperaturas que têm atingido várias zonas do país nas últimas semanas. O calor é um dos efeitos das alterações climáticas que estão a produzir mudanças, nomeadamente no anticiclone dos Açores. Diogo Pereira.
Primeiro, vamos perceber o que é o anticiclone dos Açores. João Santos, professor na UTAD e investigador do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, dá uma ajuda.
É um sistema sinótico que é típico do Atlântico Norte e que influencia, como sabemos, o estado do tempo em Portugal continental, mas também nas ilhas, no arquipélago dos Açores e na Madeira.
Certo é que o anticiclone está a ser alvo de mudanças, segue outros rumos e isso, explica João Santos, tem consequências provocadas pelas alterações climáticas.
Com mais gases de efeito estufa na atmosfera, vamos ter mais radiação solar a ser absorvida e retida pela atmosfera terrestre. O que significa que vamos ter mais energia e temperaturas também mais elevadas. Essa energia adicional vai fazer com que esses padrões de circulação migrem um pouco mais na direção dos polos, portanto o Equador torna-se mais quente, as regiões tropicais tornam-se mais quentes e acabam por quase que empurrar estes sistemas de altas pressões, como o anticiclone dos Açores, para latitudes mais a norte.
Provocando mais dias de calor em mais meses do ano e cada vez menos chuva no país. A solução existe, mas não é fácil.
Reduzir as emissões de gases com efeito estufa, se conseguíssemos pelo menos estabilizar essas emissões, mas idealmente reduzi-las para depois, em consequência, baixar as concentrações destes gases na atmosfera ao longo das próximas décadas, então aí poderíamos ter, em parte, uma reversão deste processo de intensificação e deslocamento para norte do anticiclone dos Açores.
É o caminho que deve ser seguido para que o anticiclone dos Açores volte a ser o que era.
Este anticiclone está a mudar de rumo e a expandir-se, o que faz com que as temperaturas em Portugal aumentem e diminua o período de chuva no país. Milhões de quenianos são amanhã chamados às urnas para eleger um novo presidente, uma eleição disputada entre o veterano líder da oposição Raila Odinga e o vice-presidente William Ruto. Nestas eleições vão também ser escolhidos legisladores e funcionários nacionais.